Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine in a Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Dominando Ciclos Econômicos. É a edição brasileira de uma obra de economia aplicada voltada à antecipação de pontos de virada na atividade econômica. Escrito por Lakshman Achyutan e Anirvan Banerjee, dirigentes do Economic Cycle Research Institute, o livro apresenta a lógica de análise de ciclos desenvolvida pelo Instituto. Richard Reitenband assina o prefácio da edição brasileira, e não o núcleo autoral da obra. Em vez de prometer prever eventos isolados ou indicar aplicações financeiras específicas, o texto propõe um método para reconhecer mudanças na direção e no ritmo da economia, antes que se tornem evidentes nos dados mais conhecidos. Seu propósito é reduzir decisões baseadas em manchetes, opiniões ou em um único indicador atrasado. A discussão se alcança gestores, empresários, investidores e famílias, pois recessões, recuperações, inflação e ciclos setoriais afetam receitas, custos, emprego, crédito e patrimônio. Com linguagem acessível, o livro procura traduzir uma disciplina técnica em critérios de decisão econômica mais informados. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, antecipar viradas é diferente de adivinhar o futuro econômico. A distinção central do livro está entre antecipação cíclica e adivinhação. Os autores não apresentam a economia como um sistema que pode ser descrito por certezas permanentes, nem sugerem que um analista possa saber cada evento que ocorrerá. A proposta é identificar, com antecedência útil, mudanças relevantes de direção quando uma expansão perde força, quando uma contração se aproxima ou quando uma pressão inflacionária ganha impulso. Essa diferença importa, porque decisões econômicas exigem prazos. Uma empresa precisa planejar estoques, contratações e investimentos antes de os resultados contábeis confirmarem a mudança. Uma família avalia endividamento e grandes despesas antes de uma eventual deterioração da renda. Dados amplamente divulgados, como produção, emprego ou crescimento já medido, muitas vezes descrevem o que ocorreu. O enfoque do ECRE privilegia sinais que se movem antes da economia em seu conjunto. A utilidade, portanto, não está em eliminar a incerteza, mas em substituir reações tardias por uma leitura disciplinada das probabilidades de mudança. O livro também alerta implicitamente contra a ilusão de que um cenário corrente continuará indefinidamente. Booms e quedas tendem a produzir narrativas convincentes no presente, mas a análise de ciclos procura examinar evidências que podem contradizer o consenso. Assim, antecipar significa preparar decisões condicionais e reconhecer inflexões, não fazer profecias detalhadas. Em segundo lugar, indicadores líderes devem ser combinados, não escolhidos por conveniência. Um problema prático abordado pela obra é a abundância de estatísticas econômicas. Taxas de juros, bolsas, crédito, pedidos industriais, preços e indicadores de confiança podem apontar em direções distintas, especialmente perto de uma virada. Escolher apenas o dado que confirma uma opinião prévia produz análises frágeis. A abordagem associada ao ECRE busca justamente reduzir essa arbitrariedade por meio de conjuntos de indicadores líderes construídos para captar movimentos recorrentes anteriores aos ciclos. A lógica da combinação é importante, cada série isolada contém ruído, pode ser revisada ou responder a fatores temporários. Quando sinais independentes convergem, a interpretação se torna mais robusta do que a leitura de um número de destaque. O livro enfatiza que o usuário precisa distinguir indicadores líderes coincidentes e defasados. Os líderes ajudam a detectar a direção provável. Os coincidentes descrevem a situação atual. Os defasados confirmam mudanças depois de ocorridas. Confundir essas funções é uma causa frequente de erro, pois uma economia pode parecer saudável em dados presentes, enquanto os fatores antecedentes já se deterioram. Isso não transforma índices compostos em mecanismos infalíveis. Sua função é organizar evidências, reduzir a influência de emoções e tornar explícita a diferença entre observar o presente e estimar a trajetória próxima da atividade econômica. Em terceiro lugar, ciclos de crescimento, recessão e inflação exigem leituras próprias. O livro trata os ciclos econômicos como fenômenos com dimensões distintas, evitando reduzir toda a análise à pergunta sobre recessão. A atividade agregada pode estar crescendo, mas desacelerando. pode também estar fraca e ainda assim aproximar-se de uma recuperação. Essa diferença entre nível e direção é decisiva para decisões empresariais. Uma companhia que só reage depois da queda nas vendas pode cortar tarde demais, enquanto outra que confunde desaceleração com recessão pode abandonar investimentos necessários. Além do ciclo de crescimento, os autores destacam a importância de acompanhar movimentos inflacionários. Inflação não é apenas uma variação pontual de preços, suas pressões podem se disseminar, alterar margens, salários, custos de financiamento e decisões de política econômica. Por isso, a análise requer atenção ao comportamento cíclico dos fatores que precedem acelerações ou desacelerações inflacionárias. A obra também relaciona ciclos gerais a episódios de força ou fraqueza em áreas específicas, como habitação e outros setores sensíveis a crédito e demanda. A lição é que não existe um único relógio econômico válido para todas as decisões. Um gestor deve perguntar qual ciclo afeta seu problema atividade nacional, demanda do setor, custos ou inflação. Essa separação melhora a qualidade do diagnóstico e evita respostas padronizadas para realidades econômicas diferentes. Em quarto lugar, decisões de empresas e famílias dependem mais do timing do que de manchetes. A aplicação prática dá ao livro um escopo mais amplo que o de um manual voltado exclusivamente ao mercado financeiro. Para empresas, uma leitura antecipada dos ciclos pode influenciar o ritmo de expansão, o volume de estoque, a contratação, a política de preços e a preservação de caixa. Em períodos de crescimento sustentável, excesso de cautela pode significar perda de capacidade de clientes. Em desacelerações, planos baseados na continuação do boom podem elevar custos e exposição financeira. O ponto não é recomendar uma resposta fixa, mas ajustar compromissos ao estágio provável do ciclo e ao grau de vulnerabilidade do negócio. Para indivíduos, a mesma lógica alcança decisões sobre dívida, poupança, compras de grande valor, moradia e risco de renda. Uma família não controla a economia, porém pode evitar que obrigações rígidas coincidam com um ambiente de maior fragilidade no emprego ou no crédito. O livro favorece planejamento em vez de reação emocional às notícias diárias. Manchetes tendem a enfatizar eventos imediatos e podem oscilar rapidamente. Ciclos são movimentos mais amplos, cuja compreensão requer sinais consistentes e horizonte temporal. Ainda assim, a análise macroeconômica não substitui orçamento, diversificação, conhecimento do setor ou avaliação de riscos pessoais. Ela oferece contexto para decidir o momento, não uma autorização para ignorar as condições específicas de cada empresa, investimento ou família. Por último, o método exige humildade diante de revisões, choques e limite de previsão. Uma leitura rigorosa de Dominando os Ciclos Econômicos pede cautela quanto ao alcance de suas promessas. Indicadores antecedentes podem melhorar a capacidade de reconhecer tendências, mas não anulam choques geopolíticos, crises financeiras, desastres, mudanças regulatórias ou rupturas de comportamento que alteram rapidamente o ambiente econômico. Também há defasagens de divulgação, revisões estatísticas e falsos sinais, fatores que impedem tratar qualquer índice como uma resposta automática. O valor do método está em oferecer um processo, observar conjuntos de evidências, separar tendências de ruídos e atualizar decisões quando a direção cíclica se altera. Essa postura é mais defensável do que confiar em previsões pontuais de crescimento ou em especialistas que apresentam cenários como certezas. O leitor também deve considerar a adaptação ao contexto brasileiro. A metodologia nasceu da experiência do ECRE, com ciclos e indicadores, sobretudo na economia dos Estados Unidos. Quanto à estrutura produtiva, a inflação, o crédito e a política econômica no Brasil têm particularidades. Portanto, conceitos como liderança, difusão e confirmação devem orientar perguntas, não dispensar dados locais de qualidade. A principal implicação intelectual do livro é transformar a previsão em gestão de incerteza. Em vez de procurar a próxima manchete decisiva, o leitor aprende a avaliar se múltiplos sinais justificam mudar premissas, proteger liquidez, rever investimentos ou manter o plano diante de oscilações passageiras. Em conclusão, Dominando Ciclos Econômicos é indicado para gestores que precisam planejar capacidade, custos e caixa. Donos de pequenas empresas expostos a variações de demanda e crédito, investidores interessados no contexto macroeconômico, e leitores que desejam relacionar decisões patrimoniais à evolução da economia. Seu benefício prático é ensinar uma disciplina de observação diferenciar dados que descrevem o passado daqueles que ajudam a sinalizar mudanças futuras, procurar convergência entre evidências e evitar decisões guiadas exclusivamente por notícias recentes. No plano intelectual, a obra esclarece que crescimento, desaceleração, recessão e inflação são processos distintos, cada um com implicações próprias e sinais que não devem ser confundidos. O livro se destaca entre títulos de economia para o público geral porque não se organiza em torno de comentários conjunturais, previsões anuais ou recomendações de investimento. Seu foco é a estrutura de análise dos ciclos e o uso de indicadores líderes associados ao trabalho do ECRI. Isso lhe dá uma proposta mais metodológica do que livros de opinião sobre política econômica e mais abrangente do que manuais centrados em ativos financeiros. Ao mesmo tempo, o leitor deve preservar expectativas realistas. A obra oferece ferramentas para melhorar o timing e a qualidade das premissas. Não garantias contra perdas nem respostas mecânicas para cada situação. Lida com essa cautela. Ela é especialmente valiosa para quem quer converter a incerteza macroeconômica em planejamento mais consistente, articulando sinais econômicos, riscos específicos e decisões graduais. Se você quiser apoiar Richard Reitenband, Lakshman Achyutana, Nirvan Banerjee, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!